Ciência Legal.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação. Papo Ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar.
Quem segue do assunto vai explicar.
Ciência é louca, uma história bem legal.
Conhecimento nunca é demais.
Macaxeirinho traz informação.
Hoje canta de alegria e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume e participa.
Olá, crianças! Eu sou Joyce Santos e está começando agora na Rádio Web da Universidade Federal do Pará o Ciência Legal, um programa sobre ciência para as crianças. Aqui a gente vai se encontrar e se divertir com descobertas, histórias e uma animada gincana.
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
E quem sempre me acompanha na apresentação do programa é um amiguinho muito especial. Um macaquinho da Amazônia. Sabe como é o nome dele? É o macaco Cheirinho. Oi, Cheirinho.
Oi, Zai. Oi, amiguinho.
Cheirinho, como você veio parar aqui na Rádio Web da Federal do Pará?
Eu morava na floresta, junto com os outros macaquinhos de cheiro. Lá, eu ouvia muita reclamação de pessoas e animais sobre a poluição dos rios, as queimadas e o desmatamento. Aí, como eu gosto muito de aprender, resolvi visitar a cidade e conversar com as pessoas que se preocupam com a ciência e com o meio ambiente. Foi então que eu encontrei a Rádio Web UFPA, em Belém.
Que bom que podemos contar com a sua vontade de aprender, né, Cheirinho? Topa mostrar pra essa galera como a ciência é legal?
Sim!
Então, diz aí, o que vamos aprender no programa de hoje?
O tema do programa de hoje, pessoal, é célula.
E aqui no nosso estúdio, nós vamos ter sempre a companhia de uma galerinha bastante curiosa.
É isso aí! A cada programa, a gente vai contar com a participação de estudantes de duas escolas públicas de Belém.
E hoje, quem está aqui são os alunos da Escola Estadual João Renato Franco, acompanhados da diretora Horacina Andrade, da professora Maria Iraílde Cruz e da técnica Rosileia Martins.
Renato! Renato! Renato!
E também está aqui a galera da Escola Estadual Celina Andrada, junto com a diretora Josiane Pantaja, a professora Mônica Everton, a técnica Simone Neves e a apoio operacional Silvana Batista.
Celina, Celina, Celina.
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
E para começar o nosso Ciência Legal de hoje, quem sabe me responder o que é uma célula? Graziele, quer levantar e dizer?
Célula é a unidade básica formadora do ser vivo.
Muito bem, Graça! É isso aí! Célula é a menor parte viva do nosso corpo. Ela é responsável por várias atividades no nosso organismo.
Ah, Joyce, e as células são muito importantes, porque elas formam todos os nossos órgãos. Coração, pulmão, estômago, todos são formados por muitas e muitas células.
Exatamente, Cheirinho. As células formam os tecidos e os tecidos formam nossos órgãos. Ou seja, a célula, mesmo sendo bem pequenina, tem uma enorme importância para o ser humano.
Para se ter uma ideia, o corpo humano é constituído por cerca de 65 trilhões de células. As plantas e os animais também são formados por muitas células. E estes seres vivos são chamados de... Alguém sabe aí? Alguém sabe aí? Pluricelulares!
Quem sabe o que é pluri?
Pluricelular é formada por muitas células.
Parabéns! Muito bem! Quem falou foi a aluna Eliane, da escola Celina Andrada. Muito bem,
muito
parabéns! É isso aí, criançada. Pluri significa muitos, vários. Pluricelulares, então, são os seres vivos formados por muitas células.
E os que possuem só uma célula são chamados unicelulares.
Por exemplo, as bactérias e os protozoários.
E o que são bactérias e protozoários, Joyce?
Eles são micro-organismos, Cheirinho. Eles são pequeninos seres vivos que, dependendo da espécie, podem ser essenciais ou até fazer mal às pessoas, animais e vegetais.
E existem seres sem células, Joyce?
sim, existem os vírus. Eles não possuem nenhuma célula. Eles são acelulares.
Dependendo da função que uma célula exerce, ela pode ter uma forma diferente. Jai, você poderia dar um exemplo de uma função que uma célula pode ter?
Ah, cheirinho, são muitas funções. Por exemplo, elas ajudam a transportar o oxigênio dentro do nosso corpo, ajudam no movimento dos músculos e na percepção dos nossos estímulos nervosos.
Ciência legal!
Cheirinho e crianças, vocês já ouviram falar sobre a teoria celular?
Não tenho certeza, Joyce.
Então preste atenção. A teoria celular se baseia em três princípios básicos. Primeiro, todos os seres vivos, com exceção dos vírus, são formados por células.
É verdade! A gente já falou isso lá no comecinho, não é, Joyce?
Sim, cheirinho. O segundo princípio da teoria celular é que as atividades fundamentais para a vida, como a produção de energia, ocorrem dentro das células.
Então é por isso que dizem que as células são unidades funcionais dos seres vivos? Sem elas, a gente não ia funcionar, né?
Com certeza, cheirinho. Elas são essenciais. E por fim, a teoria celular diz que novas células se formam pela reprodução de células que já existem, através da divisão celular.
Então, uma célula se divide e forma duas, e duas células se dividem e formam quatro, e assim por diante.
Muito bem, cheirinho.
Mas, ó, me deram uma dúvida. Se as células são tão pequeninas, como foi possível descobrir tantas coisas sobre elas?
Ótima pergunta. A primeira pessoa a observar uma célula foi o cientista chamado Robert Hooke. Mas quem vai contar essa história pra gente não sou eu.
Está na hora do quadro Ciência da Vovó.
Ciência da Vovó.
Ciência da Vovó.
Oi, criançada.
Oi.
Eu sou a Vovó Del. E a história de hoje é sobre o homem que descobriu a célula humana. Vamos ouvir?
Sim!
Então vamos lá. Há muito tempo, era impossível saber como se formava o corpo humano. Mas um menino muito esperto, depois de estudar bastante, descobriu que cada órgão do nosso corpo é formado por partículas bem pequenininhas. Sabem como esse menino se chamava, crianças?
Não!
O nome dele era Robert Hooke. E ele era tão esperto, mas tão esperto que descobriu também um montão de outras coisas.
E onde ele nasceu, vovó?
Robert Hooke nasceu há muitos, muitos anos em uma ilha de Londres, no continente europeu. Ele foi uma criança com muitos problemas de saúde. E a família tinha poucos recursos financeiros. O pai de Robert, John Hooke, morreu quando ele tinha só 13 anos de idade.
Poxa, ele deve ter ficado muito triste, não é, vovó?
Ah, sim. Mas ele foi criado com muito carinho pela mãe e pelo restante da família. E ainda na adolescência, Robert tentou ser pintor. Foi aprendiz de um grande artista da cidade onde morava. Mas ele sempre passava mal por causa do cheiro da tinta. Por isso, desistiu da profissão.
E o que ele fez depois, vovó?
Ao completar 18 anos, Robert foi para Oxford, a universidade mais antiga do Reino Unido. Lá, ele estudou muito sobre física e química. Mas o primeiro emprego dele foi como professor de geometria. E por gostar muito de todos os campos da ciência, Robert Hooke foi secretário da Sociedade Real, uma instituição de estudos científicos. A partir daí, ele fez várias pesquisas.
E o que ele descobriu, vovó?
Bem, entre as várias contribuições de Robert Hooke para a ciência está a lei da elasticidade. A também chamada lei de Hooke afirma que a deformação que um corpo sofre depende da força que se aplica nele. Mas não foi só isso não, viu, criançada? E sabe qual foi a principal descoberta de Robert Hooke?
Ah, essa é fácil. A senhora falou logo no início da história. Foi a célula humana.
Isso mesmo. Robert Hooke descobriu a célula do corpo humano por meio da invenção de um microscópio com duas lentes. Foi assim que ele analisou um pedaço de cortiça, viu um monte de buraquinhos vazios e deu o nome de célula.
Vovó, o que é cortiça?
É um material retirado da casca de árvores. A cortiça é muito usada em decorações, calçados e até instrumentos musicais.
Eu tenho mais uma pergunta, vovó.
Diga, querido.
Qual a importância de Robert Hooke ter descoberto a célula?
A descoberta da célula facilitou muito os estudos sobre o corpo humano. Assim foi possível saber, por exemplo, que a pele é o maior órgão do nosso corpo. E por isso, Robert Hooke, que morreu em 1703, entrou para a história da ciência como o homem que descobriu a célula humana. E aí, gostaram da história, crianças?
Sim!
Então, até o nosso próximo Ciência da Vovó, aqui no Ciência Legal.
Ciência da Vovó!
Ciência da Vovó!
Muito legal essa história! Vocês gostaram, pessoal?
Sim!
Mas sabe, cheirinho, só depois de muito tempo e muitos estudos, foi descoberto que a célula não era só aquele espaço vazio, como o Hooke disse, mas sim um corpo cheinho de conteúdo.
Ei, Joyce, eu li sobre isso. Dentro das células existem as organelas, que são pequenos órgãos responsáveis, por exemplo, pela respiração celular, produção de energia, troca de substâncias e muitas outras coisas.
Mas a gente vai falar um pouquinho mais das organelas no próximo bloco. Agora chegou a hora da gente começar a nossa gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
A Gincana Legal tem 3 provas, uma em cada bloco do nosso programa. E cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra pode responder. Mas só vai valer 5 pontos se acertar, tá bom?
Legal! E em cada prova, uma criança vai representar a sua escola. As outras crianças ficam na torcida, dando o maior incentivo.
Tudo combinado, moçada?
Sim!
Então vamos começar a primeira prova.
Complete a frase.
Essa prova funciona assim. Eu falo uma frase e vão faltar umas palavrinhas pra ela ficar certinha e completa. Aí vocês têm que completar.
Quem vai representar a escola João Renato Franco é o Marcos Eduardo. Cadê a torcida do João Renato Franco?
Renato! Renato! Renato!
E quem vai representar a escola Celina Guada é a aluna Graziele.
Celina! Celina! Celina!
Pessoal, não vale só pra resposta, hein? Se outro aluno da escola falar a resposta, a escola perde a vez.
Muito bem, criançada. Antes do nosso programa, nós fizemos um sorteio, né? E a escola que vai iniciar essa disputa, né, a nossa gincana, é a Escola Estadual João Renato Franco. Cada escola tem 10 segundos para responder.
Complete a frase.
Então aí vai a frase que você precisa completar, Marcos Eduardo. Preste atenção. Quando um ser vivo tem muitas células, ele é classificado como?
Células eucariontes e procariontes.
Cheirinho, o Marcos Eduardo acertou?
A resposta está errada, Marcos.
Graziele, você tem a chance de responder. Quando um ser vivo tem muitas células, ele é classificado como?
Pluricelulares.
Cheirinho, ela acertou?
Ela está certa!
5 pontos para a Celina Glada.
Complete a frase.
Agora é a vez da Graziele mesmo. Ela está representando aqui a escola Celina Glada. Segunda frase. Os pontinhos pontinhos são exemplos de seres unicelulares.
As bactérias e os protozoários.
Ela está certa!
Então, gente, Celina Glada marcou mais pontos.
Complete a frase.
Terceira frase, Cheirinho, diz aí.
Ó, Marcos Eduardo, é você, da escola João Renato Franco. As células formam os... que formam os órgãos. O que que as células formam?
As organelas.
E aí, Jair?
A resposta está errada, Marcos Eduardo. Sabe o que as células formam? As células formam tecidos.
Complete a frase.
Graziele, da escola Celina Glada. Quarta e última frase. Oh, papapá, é o único ser vivo que não possui célula. O que é?
Os vírus.
Muito bem!
Muito bem!
Felina, Felina, Felina!
De cana legal!
De cana legal!
De cana legal!
Muito bem, até agora a Escola Estadual Celina Anglada tem 25 pontos. E a Escola Estadual João Renato Franco, que ainda não marcou ponto, pode tirar essa diferença na segunda e na terceira prova.
Agora, criançada, a gente vai pro pequeno intervalo, mas continue com a gente. Vamos voltar com muito mais informação e diversão.
É isso aí, galerinha. O Ciência Legal volta...
Já!
Ciência Legal... Diversão e conhecimento no rádio.
Olá, galera! Estamos de volta com Ciência Legal, o programa que divulga ciência para as crianças, aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará.
É isso aí! Hoje nós estamos falando sobre células. E aqui com a gente estão os alunos da Escola Estadual Celina Anglada, junto com a diretora Josiane Pantaja, a professora Mônica Everton, a técnica Simone Neves e a apoio operacional Silvana Batista.
Celina, Celina, Celina.
E também está aqui a galera da Escola Estadual João Renato Franco, acompanhado da diretora Horacina Andrade, da professora Maria Iraílde Cruz e da técnica Rosileia Martins.
Renato! Renato! Renato!
Nossa, está todo mundo muito empolgado hoje, hein?
Ciência legal!
E quem quer aprender mais sobre células? Opa, se está essa animação toda, eu vou começar perguntando. Eliane, da Escola Celina Anglada, o que você já aprendeu na escola sobre células?
Célula é importante para os seres vivos.
E agora eu vou fazer uma pergunta para a Escola João Renato Franco. Quem sabe o nome da ciência que estuda a célula?
Citologia.
Muito bem! Quem foi que respondeu foi o Ian. Parabéns! O Ian, da Escola Estadual João Renato Franco.
A citologia, amiguinhos, estuda a célula e todos os seus componentes. Ela é fundamental para compreendermos como os organismos funcionam.
E sabe quais são os componentes da célula, cheirinho?
Sei, sim. Os principais componentes da célula são a membrana plasmática, o núcleo e o citoplasma. Nossa, parece difícil, né, Joyce?
É mesmo, né? Mas se a gente falar e explicar o que significa cada um deles, fica mais fácil pra gente compreender. Então, cheirinho, explica aí pra gente o que é a membrana plasmática.
Ai, é bem fácil. A membrana plasmática é como se fosse uma capinha. Ela protege a célula e controla a entrada e a saída de substâncias, como a água, por exemplo.
Isso aí! Já o citoplasma é o material que fica entre a membrana plasmática e o núcleo da célula. Dentro do citoplasma ficam várias organelas, que são pequenos órgãos, responsáveis, por exemplo, pela respiração das células, pela produção de energia, troca de substâncias, e cada uma delas exerce uma função.
E entre as organelas estão as mitocôndrias.
Quem sabe o que são as mitocôndrias? Ian?
Função da respiração das células.
Muito bem! Cheirinho, você conhece outra organela?
Existem os ribossomos, ó. Eles são responsáveis pela síntese de proteínas.
Puxa, muito bem, cheirinho. Você está realmente afinado. Gostei de ver. As suas células funcionam mesmo.
Funcionam, funcionam, Jorge.
Então, cheirinho, a gente vai adiante. O núcleo fica no centro da célula. Ele funciona como o cérebro e comanda todas as funções da célula.
Assim como existe a membrana plasmática, alguns núcleos também possuem membrana. A membrana do núcleo se chama carioteca.
E além de proteger o núcleo, a carioteca faz com que a célula fique mais organizada.
E pela existência ou não de carioteca, as células podem ser classificadas em eucariontes. E o que, galerinha?
Eucariontes!
Muito bem!
As células eucariontes são aquelas que possuem carioteca, portanto, elas são mais organizadas. Elas estão presentes na maioria dos seres vivos.
E as procariontes são as células que não possuem carioteca. nelas o material do núcleo seja espalhado pelo citoplasma.
As bactérias, por exemplo, são formadas por células procariontes.
Nossa, Joyce, quanta informação importante! É incrível como uma estrutura tão pequenininha e impossível de ser vista a olho nu possui tantos elementos e funções, né?
É verdade, cheirinho. As células são tão importantes que algumas delas são até capazes de transformar umas nas outras.
Nossa, já ouvi falar nessas células. Como elas se chamam mesmo?
Células-tronco.
Isso mesmo.
E para falar um pouco mais sobre as células-tronco pra gente, o nosso repórter criança descobriu uma pesquisa na Universidade Federal do Pará. Vamos ouvir?
Sim! Repórter criança.
Olá, eu sou Brenda Brito, repórter criança do Ciência Legal. Você já ouviu falar em células-tronco?
Não!
Então fique ligado que a gente vai explicar direitinho pra você. As células-tronco são as primeiras a se formarem no desenvolvimento de um ser vivo, quando ele ainda é um embrião, do tamanho de uma ervilha. Por serem capazes de se transformar em qualquer célula do corpo humano, as células-tronco são apontadas como possíveis curas de doenças que afetam o sistema nervoso, entre elas o mal de Parkinson e o Alzheimer. Quem explica é o professor Wallace Gomes Leal, da Universidade Federal do Pará, a UFPA.
Existem pelo menos dois tipos de células-tronco. As chamadas células-tronco adultas, que são encontradas em vários locais do organismo adulto, e existem as chamadas células-tronco embrionárias, que são encontradas no embrião, quando o sistema nervoso ainda está em desenvolvimento.
O professor Wallace Leal é coordenador de uma pesquisa realizada no Laboratório de Neuroproteção e Neuroregeneração da UFPA. O objetivo é descobrir a importância das células-tronco no tratamento de doenças vasculares cerebrais, conhecidas como derrames, e também na cura de lesões na medula óssea.
Nós desenvolvemos um projeto na UFPA usando as células-tronco adultas, derivadas da medula óssea. São aquelas que estão dentro do osso. Nós fazemos esses projetos em animais de experimentação, que são em ratos. Nós induzimos nesses ratinhos doenças similares às doenças humanas. Lesão da medula espinhal, o acidente vascular encefálico, que é o popular derrame cerebral. Então o rato não consegue andar após essas doenças, o que nós fazemos? Nós injetamos em uma das veias do rato alguns milhões de células-tronco derivadas da medula óssea. Alguns dos nossos resultados sugerem que essas células ajudam o ratinho a recuperar os movimentos.
Apesar da importância, as pesquisas com células-tronco ainda geram polêmica. Isso porque, em alguns casos, elas são retiradas de embriões em desenvolvimento. O professor Wallace fala sobre o assunto.
De uma fase muito inicial da vida do embrião, que é um embrião de 5 a 10 dias, existe uma massa interna, que é chamada de blastocisto, que contém células-tronco. As células-tronco derivadas do embrião, quando elas são removidas, elas inativam o embrião. Esse embrião, se ele for implantado adequadamente no útero de uma pessoa, ele pode vir a se transformar em um ser humano. Então houve uma discussão no Brasil e em outros países se esse embrião já não era um ser numa fase bem inicial da vida. Mas no Brasil, a lei permite que se estude embriões desde que eles já estejam congelados em clínicas há mais de 3 anos. E para não serem descartados, eles podem ser doados para pesquisa científica.
De acordo com o professor Wallace, ainda não existe comprovação da cura por tratamento com células-tronco.
Nos Estados Unidos, aprovou-se um estudo inicial em pessoas que tiveram problemas no cérebro e também na medula espinhal. Essas pessoas vão começar a ser tratadas com células-tronco embrionárias. E no Brasil, já se está tratando pessoas com células-tronco derivadas da medula óssea. Mas esses estudos estão na fase inicial.
As pesquisas continuam e a esperança dos pacientes de doenças degenerativas como Alzheimer também. Eu sou Brenda Brito, repórter criança do Ciência Legal.
Repórter criança. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Agora vai começar a segunda prova da nossa Gincana Legal.
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
Adivinha o que é?
Nessa prova, eu e o Cheirinho vamos fazer perguntas para cada escola.
Aí funciona da mesma forma que a primeira prova. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma escola errar, a outra tem o direito de responder. E se acertar, ganha 5 pontos.
Então, quem vai representar a escola Celina Glada? É a estudante Yara. Cadê a torcida da Yara?
Yara! Yara! Yara!
E quem vai representar a escola João Renato Franco é o Iron.
Renato! Renato! Renato!
Lembraram que não vale só pra resposta, senão a escola perde a vez.
Adivinha o que é?
Vamos para a primeira pergunta. A escola João Renato Franco começou no primeiro bloco. Agora é a vez da escola Celina Glada. Como se chama a membrana que envolve o núcleo?
A bola tá com você, Yara.
Citoplasma.
Ela acertou, Joyce?
Yara, você não acertou. Então eu vou passar a pergunta pro Iron. Iron, como se chama a membrana que envolve o núcleo?
Carioteca.
Ele acertou, cheirinho?
Sim!
Adivinha o que é?
Agora é a vez da escola João Renato Franco. Vamos lá. Como são chamadas as células que possuem carioteca?
Eucariotas.
Tá certo, Jorge?
Certíssimo! Adivinha o que é? Vamos para a terceira pergunta. Yara, da escola Celina Anglada, qual é o nome da membrana que protege e controla a entrada e a saída de substâncias da célula? 10 segundos para responder.
Poxa, Joyce, como a Yara não soube responder, vamos perguntar pro Iron. Qual é o nome da membrana que protege e controla a entrada e a saída de substâncias da célula? Qual é, Iron? 10 segundos.
Membrana celular.
Resposta certa. Membrana plasmática ou membrana celular.
Adivinha o que é?
A última pergunta vai para a escola João Renato Franco. Como se chama o espaço onde ficam as organelas da célula?
Espaço. Não sei.
Então vamos passar a pergunta para Yara, tá? Yara, você sabe como se chama o espaço onde ficam as organelas da célula?
Fica no citoplasma.
E a resposta está certa ou errada?
Correta!
Muito bem!
Parabéns!
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
Indo pra casa, nossa gincana legal. Até agora quem está ganhando é a escola Celina Glada, com 30 pontos.
Celina! Celina! Celina!
E a escola João Renato Franco se recuperou e está com 20 pontos.
Renato! Renato! Renato!
Mas ainda não está nada definido, galera. No próximo bloco tem a nossa charada legal, que vale 50 pontos.
E a gente também vai continuar aprendendo mais sobre células, com uma pesquisadora que vai tirar nossas dúvidas e bater um papo com a gente aqui no estúdio.
É isso aí, pessoal. Continuem conectados. A gente volta já já com o Ciência Legal.
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Oi, galera! Estamos de volta aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará com o nosso Ciência Legal, o programa que divulga a ciência para as crianças.
Hoje estamos falando sobre células.
Ciência Legal!
Está aqui com a gente a galera da Escola Estadual Celina Glada, junto com a diretora Josiane Pantoja, a professora Mônica Everton e a técnica Simone Neves, contando com o apoio operacional da Silvana Batista.
Celina! Celina! Celina!
E também está aqui o pessoal da Escola Estadual João Renato Franco.
Renato! Renato! Renato!
Acompanhado da diretora Horacina Andrade, da professora Maria Iraílde Cruz e da técnica Rosileia Martins.
Ciência legal!
Então, vamos continuar o nosso papo?
Sim!
Pessoal, as células fazem muito mais do que a gente já falou.
É verdade. Vocês sabiam, por exemplo, que é nas células que ficam os nossos cromossomos?
Exatamente. Os cromossomos ficam dentro do núcleo e são eles que guardam o nosso DNA. Ou seja, a nossa identidade genética. DNA é uma sigla em inglês que, traduzida para o português, quer dizer ácido desoxirribonucleico.
E, pessoal, é o DNA que determina as características do seres vivos. No ser humano, por exemplo, é o DNA que determina a cor da pele, dos olhos, o formato do nariz da Joyce, a altura, enfim, todas as nossas características físicas. E também influencia nas nossas particularidades psicológicas.
Papo Ciência.
E para falar um pouco mais sobre o DNA e tirar nossas dúvidas sobre as células, nós convidamos uma doutora em biologia celular e molecular para o nosso Papo Ciência de hoje. Está aqui conosco a pesquisadora Dini Nascimento dos Santos. Ela é professora do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará.
Criançada, a professora está aqui para responder as dúvidas de vocês. Então, fiquem à vontade.
Papo Ciência.
Quem gostaria de começar?
Eu sou o Heriton, da Escola Celina Anglada. A senhora gostava de estudar ciências quando a senhora era pequena?
Eu adorava estudar ciências. Por isso que eu me inspirei e estou aqui hoje em dia dando aula e fazendo pesquisa na universidade.
Professora, me diga uma coisa. Mesmo quando a gente não gosta muito de ciência, a gente pode ser uma boa pesquisadora depois?
Com certeza, né? Você descobrindo uma área que lhe faz feliz em estudar, você segue adiante.
Meu nome é Ian Lucas Dias Mendes. Professora Dini, qual a função e a importância das células-troncos para seres vivos?
As células-tronco, elas são células pluripotentes que podem se transformar em qualquer tipo de célula que vai compor um tecido. Então elas são muito importantes porque elas fazem a renovação de vários tipos de tecidos e até de órgãos.
Meu nome é Iris, da Escola João Renato Franco. As células-tronco são capazes de construir qualquer parte do corpo humano?
Teoricamente, elas são capazes de construir qualquer parte do corpo humano, né? Mas a gente ainda tem muito o que descobrir sobre elas. A gente sabe que elas conseguem originar vários tipos de células, mas reconstruir parte do corpo humano, isso ainda é uma grande, digamos assim, linha de pesquisa atualmente na ciência.
Papo Ciência!
Meu nome é Renan, sou da Escola Celina Anglada. Como é chamada a célula nervosa?
A célula nervosa, ela é chamada, em geral, de neurônio.
Meu nome é Thiago, eu sou da Celina Anglada. Professora, qual é a organela que se dá em vegetais?
O cloroplasto.
Meu nome é Cleone, sou do Colégio João Renato Franco. Professora, como é chamada a pessoa que estuda as células?
Atualmente, a gente diz que é o biologista celular.
Meu nome é Adila, sou da Escola João Renato Franco. Professora, queria saber de que é formada as bactérias.
Adila, as bactérias são formadas por membrana plasmática, como todas as células, né? E além da membrana plasmática, ela vai conter um citoplasma, contendo ribossomos e um monte de moléculas importantes para a vida dela, inclusive DNA. E algumas bactérias têm, sobre a membrana plasmática, uma pequena parede celular. Diferente da parede celular das células vegetais.
Meu nome é Diane, sou do Celina Andraga. Quero saber mais sobre DNA. Só pode explicar?
Bom, o DNA, como a Joyce falou, né, é o ácido desoxirribonucleico, né? Ele é formado por quatro unidades básicas, que é adenina, citosina, timina e guanina. E a uracila também, que é a quinta, na verdade. E a combinação dessas pequenas unidades vai criar uma molécula grande que vai conter muitas informações para se compor proteínas para a célula. E a partir daí você vai ter então todo um controle da composição da célula e das atividades celulares também.
Meu nome é Renan Henrique, eu estudo na Escola Celina Anglada, que é a célula de reprodução feminina.
É o óvulo.
Meu nome é Graziele Caroline, eu estudo no Celina Anglada. Eu queria saber se existe algum caso de cura com a célula-tronco.
Olha, célula-tronco ainda é uma pesquisa, assim, de ponta, né, na ciência, que tem muito ainda a ser descoberto. Então, cura de quê, né? O pessoal está estudando célula-tronco para estudar a questão de pessoas que sofrem paralisia por algum acidente e querem, né, recuperar movimentos, ou então você pode também tentar refazer determinadas partes de alguns órgãos. Então, cura ainda é uma coisa que está sendo muito pesquisada de acordo com cada caso. Okay.
Papo Ciência.
Professora Dini, por que que a senhora escolheu ser cientista?
Quando eu era pequena, me perguntava o que que eu queria ser quando fosse crescer, né? Pergunta básica que todo mundo faz. Eu só pensava em ser cientista.
E o que que a senhora gosta da ciência?
Eu acho que porque meus pais, principalmente meu pai era professor, né? Então eu achava bonito ele dando aula, ele ensinando. E aí eu também me estimulei. Eles sempre me davam livros de presente, né? Eu adorava estudar os livros que eles me davam.
E hoje em dia a senhora estuda o quê?
Hoje em dia eu estou estudando, digamos assim, os verminhos que parasitam vários animais.
Que animais?
Aqui no laboratório a gente faz pesquisas descobrindo novas espécies de vermes, né, que parasitam ratos, aves, anfíbios, répteis. Eu tenho uma equipe que estuda as características desses parasitas, né? E aí a gente acaba tentando identificar essas espécies novas que existem na Amazônia.
E por que que é importante conhecer esses parasitas?
Olha, a importância da gente identificar parasitas, identificar espécies novas, principalmente aqui na região amazônica, ela se baseia exatamente no fato de que, com essa biodiversidade, né, que nós temos na nossa região, a gente precisa conhecer os componentes dessa biodiversidade, não só os animais, não só as plantas, mas também os parasitas, né, que compõem toda essa fauna da região amazônica, exatamente para que no futuro, caso surjam doenças novas, a gente já sabe pelo menos qual é o tipo de parasita que causa esse tipo de doença.
Eu quero perguntar uma coisa para a senhora, professora. O nosso sangue também tem células?
Sim, nosso sangue é formado de dois grandes grupos de células, né? Quem chama de células brancas ou glóbulos brancos, que são as células de defesa, os leucócitos, né? E as células vermelhas, que são as hemácias, que carregam o oxigênio, né? Para distribuir por todos os tecidos do corpo.
Obrigada, professora.
Meu nome é Renan, eu estudo na escola Celina Angada. Professora, é verdade que todo o nosso corpo é feito de célula?
Sim, nosso corpo é o conjunto, né, perfeito da associação de um monte de tipos de células.
Professora, eu tenho uma curiosidade. A gente nasce e morre com a mesma quantidade de células?
Relativamente sim, né? A gente nasce com um grupo de células. Para nós crescermos, a gente tem que multiplicar um pouco esse número, né? E até nós morrermos, a gente vai manter um número relativo relacionado àqueles que se multiplicaram durante o nosso crescimento. Então, basicamente é o mesmo.
E professora, a nossa célula da pele é a mesma sempre ou ela muda?
Da pele, não. Ela vai sempre renovando, né? A cada período de tempo, que pode ser de semanas ou meses, ela vai renovando. Ou então, quando a gente resolve pegar um sol e mosqueiro, né?
Verdade.
Meu nome é Cleiane, sou da Escola João Renato Franco. Professora, o nosso corpo tem muitos tipos de células?
Sim, nosso corpo tem células diferentes para formar cada um dos tecidos e cada um dos órgãos. Nós temos neurônios que formam o tecido nervoso, as células da pele, que são as células epiteliais, nós temos células que formam o estômago, o revestimento interno do estômago, as células que formam o sangue. Tem vários tipos.
Papo Ciência.
Meu nome é Airo Ramos de Souza, eu sou da Escola João Renato Franco. Tia, qual é a célula, na sua opinião, mais importante no nosso corpo?
Não existe a célula mais importante, porque todas são importantes. Se faltar um pedacinho da gente, nosso organismo vai sentir falta. Então, não existe aquela célula mais importante. Uma coisa que eu sempre brinco com meus alunos no primeiro dia de aula, né, aqui na universidade, eu pergunto, quem é mais importante, uma ameba, uma bactéria, um vírus ou um organismo pluricelular? Né? Claro que todo mundo tende a dizer que é um organismo pluricelular, mas aí eu sempre digo que todos são importantes porque todos conseguem viver, né? Se nós temos todos esses tipos de organismos até hoje, os unicelulares e os pluricelulares, é porque cada um tem uma forma de viver que dá certo e que está aí sobrevivendo. Então, cada um tem a sua importância dentro do seu ambiente, ok?
Meu nome é Renan, estudo na Escola Celina Anglada. Eu queria saber se a senhora queria ser uma professora de ciências melhor de todas.
Olha, eu acho que o melhor professor é aquele que consegue passar o seu conhecimento e ver no olho do aluno o brilho de que ele está aprendendo. Então, para mim, eu me sinto feliz quando eu estou numa sala de aula e vejo o brilho assim, de felicidade dos alunos quando eles descobrem, né, os conhecimentos e eu vejo que eles aprenderam. Então, eu não quero ser o melhor, eu quero conseguir passar o que eu sei.
Crianças, vocês gostaram do bate-papo com a professora Dini?
Sim! Papo Ciência.
O Papo Ciência de hoje contou com a presença da professora Dini Nascimento dos Santos, que é professora do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará. Professora, muito obrigada pela sua participação.
Eu também quero agradecer muito o Ciência Legal e estou à disposição.
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
A gente vai conhecer agora a escola vencedora da nossa Gincana Legal.
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
É isso aí, galerinha! Eu quero ver a animação da escola João Renato Franco!
Renato! Renato! Renato!
E cadê a torcida da escola estadual Celina Anglada?
Celina! Celina! Celina!
Lembrando, galerinha, que o placar até agora tá assim. A escola Celina Anglada tá na frente com 30 pontos. E a escola João Renato Franco ainda está na disputa com 20 pontos.
Chegou a hora da terceira e última prova da gincana e pode ser a hora da virada para João Renato Franco, hein?
Charada legal.
Charada legal.
Nessa prova, cada escola vai responder uma charada. Quem acertar ganha 50 pontos. Dessa vez, não tem a possibilidade de uma escola responder se a outra errar. Acertou, ganhou. Errou, perdeu.
Então, quem vai representar a escola João Renato Franco é o Paulo. Cadê a torcida?
Renato! Renato! Renato!
E quem vai representar a escola Celina Anglada é o Matheus.
Celina! Celina! Celina!
Não esqueçam que não vale a ajuda dos colegas ou da professora. Se alguém soprar, a escola que está na vez não pode mais responder.
Tá bom, galera? Todo mundo entendeu?
Sim!
Charada legal!
Então vamos para a primeira charada. Vamos começar por quem está perdendo. Então, Paulo, da escola João Renato Franco. Aí vai! O que é o que é? Sou uma organela fundamental. Posso uma importante função. A célula não funciona sem mim, pois sou responsável por sua respiração.
10 segundos para responder. Poxa, o Paulo não soube responder.
Charada legal.
Agora é a vez da Escola Celina Anglada e é o Matheus que está representando ela nessa gincana. O que é o que é? Protejo a célula de tudo. Essa é a minha grande importância. Funciono como a porta da célula e controlo a entrada e saída de substâncias.
Lembrando.
Cheirinho.
Apertou!
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
E agora, Cheirinho, como ficou o placar final?
20 pontos para a escola João Renato Franco e 80 pontos para a escola Celina Anglada, que é a grande vencedora da nossa gincana legal de hoje!
Celina! Celina! Celina!
Mas, gente, ninguém precisa ficar triste. Essa é uma gincana que todos saem ganhando. As escolas que vêm participar no estúdio e as crianças que estão ouvindo o programa. Pois o mais importante é se divertir aprendendo. Falando um pouco com a equipe técnica das escolas, Simone Neves, técnica da escola Celina Anglada, o que você achou da participação da escola no Ciência Legal?
Eu gostei muito de participar do programa, né, de poder trazer a nossa escola, de vir junto com a nossa escola, encontrar a escola Renato Franco, que pertence à nossa USE, também, somos escolas irmãs, né, escolas que estão próximas, e verifiquei, assim, ao longo, não só do programa em si, mas o empenho das crianças em estudar o assunto, a professora, a mobilização, quer dizer, veio um grupo representando, mas um grupo maior da turma, deu apoio, estudou junto, dinamizou outras atividades para que esse momento pudesse acontecer. Então, assim, na verdade, a Escola Celina Anglada está de parabéns, mas os alunos da Escola Renato Franco também se comportaram muito bem, trouxeram muitas perguntas importantes à professora, diretora, técnica. Então, acho que esse foi um momento muito importante produzido por vocês e que, com certeza, trouxe muita colaboração para os ouvintes, né, que tiveram uma oportunidade de ouro de aprender de uma maneira bastante dinâmica um assunto que é um tema bastante difícil. Sobre célula, embora seja muito importante, mas ele é um assunto bem delicado e que foi tratado de uma maneira muito gostosa. A gente nem viu o tempo passar e adorou a oportunidade. Muito obrigada.
Obrigada, Simone.
E falando também agora com a professora Maria Hilde Cruz, da Escola Estadual João Renato Franco. Professor, o que a senhora achou do programa?
O que foi muito interessante foi a participação e a dedicação dos alunos, não somente hoje, mas em torno de 2 semanas de trabalho de pesquisa. A gente viu o interesse, assim, o esforço que eles fizeram. Assim, fiquei triste, mas a gente sabe que nossos alunos estudaram e que sabiam as respostas, mas a gente sabe que estar na frente para responder algo é complicado para adulto. Imagina para nossas crianças de 9, 12, 13 anos. Então, assim, eu gostaria de agradecer em nome da Escola João Renato Franco, parabenizar a escola vencedora, professora Josi, junto com seus alunos, professora Mônica. E, assim, que essa oportunidade seja a primeira de muitas para as escolas estaduais. As escolas estaduais, elas precisam desse estímulo, de sempre ter esse projeto, de ter alguém incentivando, porque a gente sabe da dificuldade que está a educação pública no país, não só no estado, no país. Obrigada.
Obrigada, professora.
Agora eu vou perguntar para os alunos, o que vocês acharam de participar do Ciência Legal? Graziele, da Escola Celina Anglada.
Eu achei muito importante esse programa e também eu aprendi muitas coisas sobre célula. Então gostei muito.
Obrigada, Grazi.
Obrigada!
Eu sou Airo Ramos de Souza, da Escola João Renato Franco. Eu achei muito interessante porque nós nunca participamos dessas coisas assim, indo pra cá. Então, achei muito interessante. Foi muito legal a oportunidade e ficamos alegres por aprender.
Cliane, da Escola João Renato Franco.
Gostei muito de estar aqui e, como a Ari falou, de ter essa oportunidade, né, de participar desse programa, né, que vocês fazem. E queria agradecer muito a vocês. Obrigada.
Obrigada, Cliane.
Meu nome é Renan, eu estudo na Escola Celina Anglada. Eu queria agradecer por vocês terem dado uma chance pra gente, porque é a nossa primeira vez que nós vem aqui. Obrigada.
Obrigada, Renan. Espero que voltem em outras ocasiões, tá? Eu e o Cheirinho gostaríamos de agradecer muito, muito, mas muito mesmo, a participação das escolas estaduais Celina Anglada e João Renato Franco.
Todos vocês estão de parabéns!
Ciência Legal! Diversão e conhecimento no rádio.
Cheirinho, o Ciência Legal foi muito divertido, não foi?
Foi tão legal. Eu aprendi muito sobre as células. E vocês, galerinha, gostaram? Aprenderam?
Sim!
Ciência Legal!
A gente está indo embora, mas não fiquem tristes, que semana que vem a gente volta com mais diversão e conhecimento para vocês.
Se você tiver dúvidas e sugestões, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail programaciencialegal@gmail.com e pelo Twitter no @ciencialegal.
E você também pode interagir com a gente no blog programaciencialegal.blogspot.com. Lá você encontra vídeos, links, fotos e várias dicas de como aprender ciência e se divertir ao mesmo tempo.
Tchau, galerinha! E até a próxima!
Tchau!
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação, papo ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar, quem entende do assunto vai explicar.
Ciência e celular são histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaxeirinho traz informação,
hoje cana de alegria e descontração.
O ciência...
Aumenta o volume, vem participar.